através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 46 do livro de Gênesis, os 34 versículos desse capítulo. Nesse texto nós encontramos Jacó e a sua família descendo para o Egito. Como o amigo pode observar, estamos caminhando para o término desse primeiro livro da Bíblia, que é o livro das origens, o livro de Gênesis. Nosso objetivo é estudar a Bíblia toda em 5 anos. Muitos dos nossos amigos que estão nos ouvindo já tomaram a decisão de não perderem um estudo sequer durante todos esses anos, e com a graça de Deus, com certeza muitos conseguirão atingir esse alvo. Ouvindo a Bíblia, Deus fará mudanças profundas na sua vida e no seu lar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o único poder que verdadeiramente transforma o ser humano para melhor. Minha oração é que a sua atitude para com Deus seja aquela mesma de Samuel quando disse: fala Senhor, porque o teu servo ouve. Bom, nos encaminhando para o final do livro de Gênesis, você deve já se preparar, porque proximamente nós vamos estudar o livro de Mateus. Depois de Gênesis, virá Mateus. Mas vamos para o estudo do assunto de hoje, que é Jacó descendo com a sua família para o Egito. Em nosso último estudo, focalizamos José se revelando aos seus irmãos e promovendo da melhor maneira possível a ida de Jacó e de toda a sua família para o Egito. O convite foi realmente agradável e surpreendente para Jacó. De repente, sem esperar, ele recebeu um maravilhoso convite do governador do Egito para que fosse morar na melhor região do Egito. Recebeu também as melhores condições para que a viagem fosse tranquila e segura. Mas afinal, quem era esse governador que já insistira para que fossem todos os filhos até o Egito e agora convidava pessoalmente o próprio Jacó para levar para lá toda a sua família? Querido amigo, você deve já estar sabendo que não se trata de outro senão o seu amado filho José. Então, Jacó se dispôs imediatamente para viajar, mas certamente para uma breve visita. Ele só queria visitar o seu filho. Ele queria passar um tempo no Egito, matando saudades de José, e depois imaginava Israel ou Jacó que logo ele voltaria, que logo ele retornaria, porque Deus lhe tinha dito anteriormente que ele deveria ir para Betel. E foi para lá que ele foi. Lá estava ele em Betel, gostaria de ficar para sempre, por isso estava então disposto a ir para o Egito apenas por uma temporada, apenas para uma visita ao seu filho, até que a fome não mais assolasse Canaã. Agora, por que para Jacó era difícil pensar e planejar passar o resto da sua vida no Egito? Você sabe o porquê desse temor? Olha, eu acho que você deve se lembrar. É isso mesmo. Porque, olha só, não foi do agrado de Deus que Abraão fosse para o Egito. E quando ele foi, ele sofreu o castigo divino, pois Deus desaprovou essa viagem de Abraão para o Egito. Veja só, também não foi da vontade de Deus que Isaac fosse para o Egito. Também ele teve consequências. Ora, e agora ele, Jacó, temia também descer para o Egito, a fim de viver lá. Assim, para descer para o Egito com o objetivo de morar lá, ele precisava não somente de um convite do próprio faraó ou até do seu querido filho José. Jacó, também chamado Israel, ele queria, na verdade, era saber qual era a vontade de Deus. Para Jacó, simplesmente receber um convite insistente de José, que agora era governador do Egito, e um convite do próprio faraó, rei do Egito, isso para ele não era suficiente. Não deveria ele se impressionar muito com aquele convite e com aquelas facilidades todas criadas por José e até pelo próprio faraó. Antes de tudo e acima de tudo, deveria ele saber qual era a vontade de Deus. Querido amigo, você percebe quão sábio foi Jacó nesse momento? É isso mesmo, ele foi muito sábio e nós devemos imitá-lo nisso. Sim, amigo, é que às vezes entendemos que um oferecimento amplo, uma porta que se abre facilmente para nós, isso daí é o suficiente para entrarmos por ela sem antes consultarmos a Deus. Veja bem, as facilidades, os oferecimentos, as vantagens aparentes nos sugestionam muito e é assim que muitas vezes erramos em nossas decisões. Nem sempre a vontade de Deus para a nossa vida se expressa por uma porta aberta ou por meio de vantagens materiais. Bem, a verdade é que Jacó não se deu por vencido apenas pelos presentes que lhe vieram do Egito, nem olhando para os carros que José e o próprio faraó lhe haviam enviado para transportá-los de Canaã para o Egito. Jacó, também chamado Israel, estava temeroso, é isso mesmo. Mesmo com todas aquelas facilidades, ele temia. Ele não queria fazer nada errado. Como é que podemos saber desse seu sentimento? Veja só, acompanhe comigo a leitura do versículo 3, quando Deus falou com ele através de visões. O primeiro destaque a ser feito na palavra de Deus é o seguinte: não temas descer para o Egito. Ora, se vem essa palavra de Deus, não temas, então Jacó tinha tido algum temor no seu coração. Embora tinha tido grande alegria de saber que José estava vivo e tomando todas as providências para a viagem, Jacó queria... Ele necessitava, na verdade, de um aval do Senhor. E por isso seu coração estava, talvez, um pouco temeroso. Observe bem o que Jacó fez. Conforme o versículo 1, ele foi até Berseba e ali ofereceu sacrifícios a Deus, ao Deus do seu pai Isaac. Vemos aqui, de um modo claro, o desenvolvimento espiritual de Jacó. Certamente você se lembra que quando Jacó saiu da casa para Arã, da família do seu sogro Labão, conforme o capítulo 31, os seus interesses ainda eram materiais. Ele não buscava a Deus de modo apropriado. Quando Jacó deixou a casa dos seus pais fugindo de Esaú e desceu para Arã, olha, ele não buscou a Deus. Mas alguém pode dizer, mas não foi em Betel, quando ele ia para Arã, que Jacó teve aquela visão da escada que a alcançava até o céu e chegou a dizer que ali era a casa de Deus? Sim, é verdade. Mas ali Jacó não buscou a Deus. Perceba bem, foi Deus que se revelou a Jacó. Isso é diferente. Mas como estamos vendo por esse capítulo, Jacó mudou muito. Foi ele que foi buscar a Deus, ele ofereceu sacrifícios a Deus e Deus então lhe falou claramente dizendo que ele podia descer para o Egito, porque exatamente ali Deus formaria através da sua família uma grande nação. Então Deus estava dando o ok para Jacó. A Bíblia se torna clara e perfeitamente compreensível por meio dela mesmo. Agora é possível entender melhor porque Deus permitiu que José fosse vendido para o Egito como escravo e lá ele criasse condições de mandar buscar toda a família do seu pai. E a importância disso nós veremos muito mais claramente ainda ao estudarmos os demais livros do Antigo Testamento. Vejam só as palavras do texto bíblico. Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. São as palavras dos versículos 3 e 4. Então, querido amigo, o povo de Israel não surgiu no cenário das nações por acaso ou sem um grande propósito divino. Não. Foi Deus que formou o seu povo. Desde a chamada de Abraão, feita por Deus, até a saída do Egito no Êxodo, Deus estava preparando a nação de Israel e estava acompanhando-a através dos séculos. Deus garantiu a Jacó que, descendo para o Egito, ele não estaria sozinho. Quer dizer, Jacó, Israel, estaria muito bem acompanhado. Deus estaria com ele. Era o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, e agora, o mesmo Deus que se encontrou com ele em Betel pela primeira vez. O plano divino de formar uma grande nação estava agora se consolidando. Deus estava dando andamento ao seu plano salvador. Não devemos temer qualquer situação quando Deus promete estar conosco. Jacó não deveria temer. A sua submissão foi demonstrada e correspondida claramente por Deus. Desça para o Egito, Deus mandou, e foi isso que ele fez. Isso fez parte do seu plano. Mas talvez alguns possam perguntar, e Deus formou mesmo uma grande nação por meio da família de Israel? Ora, para responder essa pergunta, eu gostaria que você acompanhasse a leitura do outro livro bíblico, de Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículo 7. E olha o que diz esse texto. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Ora, claro que o plano de Deus se cumpriu fielmente. Mesmo que demore, Deus nunca falha nos seus planos e nas suas promessas. Temos que crer nisso. Depois que Jacó voltou a Betel por ordem de Deus, lá ele se estabeleceu e agora o vemos com a fé madura, sendo dirigido por Deus para ir para o Egito. Nos versículos 5 a 7 lemos, então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e os seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas dos seus filhos, e toda a sua descendência, levou-os consigo, todos eles, para o Egito. De fato, pelo que vemos aqui, Jacó preparou-se mesmo para ficar no Egito, isso porque também não dava para ficar em Canaã, visto que a seca, que a fome ainda se prolongaria por mais 5 anos. Então, já que o Egito estava chamando por meio do seu filho José e por meio do próprio rei Faraó, e tendo Jacó consultado a Deus, ele, Jacó, Israel, sentiu-se em paz para ir para o Egito com tudo o que Deus lhe tinha dado. E o texto prossegue nos versículos 8 até 27, encontramos mais uma longa genealogia dos filhos de Jacó, que embora seja de grande importância, olha, nós não vamos comentá-la detalhadamente, mas sim destacar alguns pontos marcantes. Então eu gostaria que você, se quisesse, fosse anotando aí. Em primeiro lugar, se destacam as 4 mulheres com que Jacó teve filhos, suas 2 esposas, Lia e Raquel, e as suas 2 servas, Zilpa e Bila. Número 2. No segundo lugar, destacam-se o nome dos 12 filhos homens de Jacó. Número 3. Em terceiro lugar, destaca-se o nome de Diná, provavelmente a única filha mulher que Jacó gerou. Número 4. Quarto lugar, destaca-se o total das pessoas da família de Israel que foram para o Egito. O verso 26 diz 66 pessoas, e no verso 27 nós lemos que eram 70 pessoas, conforme também Êxodo 1, 5. Em quinto lugar, e em último lugar, destaca-se, conforme Atos 7, 14, uma aparente discordância desse número de israelitas que foram para o Egito. Lá em Atos, Estevão menciona 75 pessoas. Agora, pergunta-se, afinal, foram 66, 70 ou 75 pessoas que foram para o Egito? Na verdade, os 3 números estão corretos. Vejam só, foram 66 pessoas, mas quando contamos o próprio Jacó, José e os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, chegamos ao número de 70. Mas pode ser 75 também, quando acrescentamos os 5 descendentes de José através de Manassés e Efraim. Então, querido amigo, você percebe como Deus é grandioso? De Abraão, só de Abraão e Sara, passando por Isaque, passando por Jacó, chegamos agora a José e, através de José, 75 homens entraram no Egito, sem contar as suas mulheres e as crianças. Deus demorou para cumprir a sua promessa para Abraão? Sim, na verdade demorou. Vendo pelo olhar humano, podemos dizer que sim, e demoraria ainda mais 400 anos para transformar essa família em um grande povo, em uma grande nação. Mas quando olhamos a vida sob o prisma de Deus, vemos que no tempo certo Deus fez cumprir o seu plano de libertar o povo do Egito para lhe dar Canaã, a terra prometida. Mas vamos voltar um pouco para Jacó e José. Lemos no versículo 28 que Jacó enviou Judá adiante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Querido amigo, você percebeu mais uma vez Judá destacando-se dos seus irmãos? Embora Rubem fosse o mais velho, Judá assume a liderança entre os seus irmãos. Jacó era bem organizado e previdente, então ele enviou de antemão Judá para avisar a chegada deles no Egito e para José orientá-los para o caminho da terra de Gósen. E no verso 29, vemos o encontro maravilhoso de Jacó, Israel, com José. Depois de um longo tempo, depois de mais do que 20 anos, pai e filho se reencontram, abraçam-se e choram demoradamente. Com certeza, muitas saudades, muitos pensamentos voltaram na mente dos dois durante aquele abraço apertado e daquele choro incontido. Ali estava um filho, todo-poderoso, senhor do Egito, abraçado e chorando, com profundo carinho e respeito, o seu velho pai, um homem rude, criador de gado. Essa era a cena. Muitos jovens das novas gerações consideram-se muito importantes, a ponto de acharem que seus pais estão velhos e superados. Filhos, lembrem-se de sempre respeitar, honrar e reverenciar os seus pais. Felizmente, nem todos os filhos são assim. A Bíblia diz que o filho deve obedecer e honrar os seus pais para que a sua vida se prolongue. Essa é uma promessa maravilhosa que tem se cumprido na vida de todos os filhos que amam e honram os seus pais em obediência à palavra de Deus. É o grande mandamento com promessa. Quando o choro passou, quando recobraram fôlego, no versículo 30, disse Israel a José: eu já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Jacó aqui está bem idoso. Suportou bem a viagem de Canaã até ali, até o Egito, mas a sua idade já era bem avançada. As suas emoções foram tocadas profundamente quando ele se encontrou com José, o seu amado filho. Não havia nenhuma dúvida que era José mesmo. Parecia um milagre. José era para ele como uma pessoa ressuscitada, porque durante muitos anos Jacó tinha considerado José como morto. Como Deus foi bondoso para com os dois, não é mesmo? Pai e filho estavam diante de um milagre divino. Os dois, que não pensavam mais em se ver, se reencontravam sob a direção da poderosa mão de Deus. Querido, vale a pena confiar em Deus ou não? Querido amigo, esse é o desafio. Quando nós confiamos plenamente em Deus, quando nos agradamos do Senhor, Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Assim também afirmou o salmista no Salmo 37, versículo 4. Nos versos 31 a 34, concluindo o capítulo e o programa de hoje, vemos que José orientou seus irmãos, dizendo-lhes como ele faria a apresentação deles ao faraó. Explicou-lhes que deveriam confirmar que eram pastores de gado, por pelo menos 5 razões. Eu gostaria que você anotasse, se você achar interessante, quais foram as razões pelas quais José orientou seus irmãos a que eles dissessem que eram pastores de gado. Primeiro, para que habitassem na terra de Gósen, isso é, uma região fértil com boas pastagens para o gado. Segundo, para que habitassem na terra que José e o próprio faraó consideravam a melhor terra do Egito, conforme vamos ler depois, e já lemos também, no 45, 18 a 20, e no 47, 5 e versículo 6. Terceiro, para que a família acostumada com a vida pastoril não viesse para a capital desestruturando-se. Quarto lugar, para que Faraó e os seus oficiais se tranquilizassem em relação a um possível desejo dos israelitas subirem na escala social. E, finalmente, uma última razão é para que não se misturassem religiosamente, já que os egípcios consideravam abominação todo pastor de gado, todo pastor de rebanho. Querido amigo, você percebe que lições preciosas podemos extrair desse texto? São lições aplicáveis à nossa vida. Você concorda comigo? Olha só, temos que nos lembrar sempre de que cada pessoa é muito preciosa aos olhos de Deus e para cada uma, Deus tem um plano. Assim como Deus tinha um plano para Jacó e os seus filhos no Egito, Deus também tem um plano para a sua vida. Deus o chama para que você o sirva e o ame. Nenhum plano poderia ser mais digno e mais elevado do que esse que Deus reservou para José, de levar para o Egito a sua família e de transformar essa família toda do seu pai Jacó e Israel numa grande nação, num grande povo. E nós sabemos que isso se cumpriu. Então, o desafio para nós diante dessas lições é: volte-se, voltemo-nos para Deus agora e confiemos toda a nossa vida ao Senhor Jesus. A minha palavra para você é exatamente essa. Qual é o seu caminho? Por onde você tem caminhado? Volte-se para Deus e confie no Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus é um Deus rico em perdoar. Querido amigo, chegamos assim ao final de mais um programa. Aproveite o nosso endereço, escreva para nós e esperamos a sua companhia no nosso próximo encontro. Deus te abençoe.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br.
Meu pecado sim, expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus.
Realização Transmundial. Yeah.